E agora a minha conversa é com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Nós temos aí vários temas para tratar com o prefeito. Você pode participar, mande a sua pergunta pelo WhatsApp DD44 998779550. Prefeito Ulisses Maia, mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Eu vou começar falando de coisa boa. Também tem outras coisas não tão boas para a gente conversar, mas vamos começar pelo lado bom. Maringá é a melhor cidade para se viver no Brasil, entre as 100 melhores cidades do país. Vários fatores aí implicam nisso, como, por exemplo, educação, saneamento, longevidade, enfim, e também investimento público, transparência. Para o senhor, o que é relevante? O que é de relevante nisso, a importância, né, desse ranking e como mantê-lo, que é o maior desafio?
Bom, primeiro, é um orgulho muito grande para todos nós, maringaenses, né? Essa semana todo mundo está muito feliz, muito orgulhoso, né, de ter a nossa cidade como a melhor do Brasil. E não é uma pesquisa de opinião pública, simplesmente, né? São indicadores, que isso que eu acho mais importante, os indicadores nas mais diversas áreas que colocam a cidade nessa posição. Né? Nós fomos, essa semana, estamos sendo notícia nacional, uma repercussão extraordinária, né? Estive terça-feira em Curitiba, na audiência do governador, lá no Palácio Iguaçu, todo mundo comemorando, né? Então é algo muito importante. Isso, decorrente disso, a cidade vira uma referência positiva, principalmente para a atração de investimentos. Hoje as grandes empresas, hoje os grandes fundos de investimentos, eles vão atrás das cidades que têm sustentabilidade, uma governança equilibrada, as finanças em dia, com transparência, como o compliance que nós estamos implantando, e uma série de outros indicadores. Então, isso naturalmente, nossa cidade passa a ser o foco nacional para atração de investimentos. Isso é extremamente importante, né? E, claro, é o compromisso, Gilson, que nós assumimos de continuar esse projeto, ou seja, alavancar ele. Por isso, eu já marquei hoje, 11 horas, um encontro com os deputados federais e estaduais, os que trabalham por Maringá. Marquei à tarde, às 15 horas, duas horas, com os 15 vereadores. E segunda-feira à tarde, com a sociedade civil organizada. Primeiro, para compartilhar com todos essa conquista. Claro que eu, como prefeito, tenho a grata satisfação e orgulho, ainda mais sendo maringaense, né? Mas essa é uma conquista de todos, e várias lideranças têm contribuição decisiva nisso. Então, nós faremos esse compartilhamento desta vitória e o lançamento dos próximos passos. Né? Nós agora vamos lançar, a partir de hoje, Maringá, uma cidade de referência mundial. E para isso nós faremos uma série de ações, né, de indicadores sendo transformados, e aí cada vez mais atração de investimentos, melhora de qualidade de vida para a nossa população.
Prefeito, tem outros temas para tratar com o senhor, que eu acho que também são relevantes. Se sobrar algum tempo lá na frente, depois eu queria voltar a tocar nesse assunto sobre a liderança de Maringá como a cidade melhor para se viver no país, né, sobre a região. Mas eu queria tocar num assunto que qualidade de vida implica também mobilidade urbana. A gente sabe que existe aí uma greve em andamento dos motoristas da empresa que presta serviço na cidade, a TCCC. O impasse entre o poder público municipal e a empresa não é de hoje. Desde quando o senhor assumiu o seu primeiro mandato, o senhor fez uma política um pouco mais dura em relação à empresa. Isso gerou, a gente sabe, inclusive, é assunto da mídia, uma série de impasses, entre eles a tarifa. E agora a gente está com essa greve, que prejudica muito a população. A gente tem uma reportagem, inclusive, de Luciana Penha, que a gente vai colocar no ar daqui a pouco, em que há pessoas reclamando de que estão tendo que usar Uber, gastando dinheiro que não estava programado no orçamento para poder se deslocar para o trabalho. Como é que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, pode resolver essa situação? Qual é o posicionamento do senhor em relação a essa situação que a gente está vivendo?
Primeiro, é preciso dizer que o transporte coletivo está em crise no Brasil. No Brasil, todas as cidades, o sistema está em crise. Está em crise decorrente, principalmente, da pandemia. A pandemia tirou 60% dos passageiros do transporte coletivo. O sistema, a empresa recebe por o índice de passageiros que estão circulando. Antes era por quilômetro rodado. É natural que haja uma queda de faturamento e uma dificuldade para a empresa. Como quantas e quantas e quantas e quantas empresas em Maringá estão por dificuldades decorrentes da pandemia. Desde um bar, uma mercearia, um açougue, um produtor de eventos, várias empresas estão em dificuldade. Isso é uma coisa. Né? Segunda coisa, todos os enfrentamentos que nós, que a prefeitura e o meu mandato faz contra a empresa é para proteger o usuário. Porque não fosse isso, a passagem hoje já estaria aí uns R$ 6,00. As pessoas querem pagar R$ 6,50 de passagem? Claro que não. A gente tem que proteger. Né? E o sistema tem que ser reestruturado. Essa licitação, da forma que deram para eles em 2010, por 40 anos, ela tem que ser revista. Ela não se sustenta. Agora, a própria empresa está dizendo que não tem condição financeira. Mas também para o usuário não está bom. Né? E o transporte coletivo só será bom quando a tarifa for acessível. Não adianta subir e disparar a tarifa, que você tira mais passageiros do sistema. Tirando mais passageiros do sistema, vai ficando maior o prejuízo. Então, as questões são elementares. É preciso deixar bem claro, que o problema é nacional, em todas as cidades do Paraná também tem esse problema, e a greve começou segunda-feira por conta única e exclusivamente da empresa que não honrou a sua obrigação pagando o salário dos seus funcionários. As empresas em crise deram jeito e pagaram os funcionários. A TCC não pagou. E, aliás, nós temos vários vídeos de reunião entre os diretores da empresa e 4 ou 5 motoristas, onde foram conversados sobre ações de estimulação à greve. Isso ninguém tem dúvida. Aí acontece que a empresa recebeu a notificação da prefeitura para ela apresentar o balanço em 24 horas, porque se a empresa está em crise e não consegue pagar os funcionários, ela não pode continuar com a concessão, ela tem que devolver a concessão para a prefeitura. Aí nós licitamos e trazemos outras empresas. Aí a empresa correu e pagou os funcionários, o que ela devia ter feito no dia certo. Aí, na sequência, acabou que houve um movimento dos próprios funcionários, porque está sem reajuste, ela tirou direito dos funcionários. Então, aí é uma coisa que acabou se perdendo o controle. Agora, é muito estranho, Gilson, porque é uma greve no transporte coletivo, em qualquer lugar do mundo, ela tem que ter uma liderança. Né? Ela começou pela liderança da empresa, isso está claro. Depois a empresa recorreu. E não está por causa do sindicato dos funcionários. Eu nunca vi uma greve acontecer sem que a classe patronal queira e sem que o sindicato dos trabalhadores queira. É algo que não está cheirando bem. Dá mais a impressão de uma pressão que o sistema está fazendo inicialmente por Maringá, né? Está chegando em Londrina, está chegando em Ponta Grossa, está chegando em Curitiba e em outras cidades. Essa é a realidade. Qual é o caminho? O caminho é manter a tarifa acessível. E aí, para manter essa tarifa acessível, tem que rever os números da empresa, para saber se é verdade tudo que está sendo apresentado. E aí tem dois caminhos, o que já acontece em São Paulo e em Curitiba. É recurso público. Agora, é uma discussão que tem que passar pela cidade, tem que passar pelas lideranças, tem que passar pelo COBEM, tem que passar pela Câmara Municipal, porque a cidade de Maringá quer que coloque milhões do seu orçamento no transporte coletivo? É uma pergunta, entendeu? Isso, senão, a tarifa vai ficar cara. Não dá para aumentar a tarifa. Então, é uma solução que precisa ser discutida. Agora, não dá para ser discutida na pressão, não dá para ser discutida impondo um prejuízo incomensurável para a cidade, para as pessoas, para os trabalhadores, para os empresários, para todo mundo. Tanto é que o Ministério Público está investigando o que foi feito para isso segunda-feira. Em suma, é isso. Eu tenho trabalhado junto ao governo do Estado para conseguir subsídio, já falei aqui na CBN várias vezes, para a nossa região metropolitana, exemplo do que acontece em Curitiba, há muitos anos, não é o atual governo, isso já vem de muitos anos, onde na região metropolitana de Curitiba, o Estado coloca recurso. É o único lugar do Paraná que coloca. Então, eu tenho pleiteado que isso ocorra em Maringá e também nas regiões metropolitanas, de Londrina, Ponta Grossa, Foz, enfim. Então, esse é o trabalho.
Agora, prefeito, eu sei que a campanha já acabou, o senhor está aí no seu segundo mandato, e calculo que uma parte dos nossos ouvintes estão perguntando, tá, a gente está com esse impasse, o senhor explicou a situação, colocou a sua estratégia, entende qual seria a solução. Mas algumas pessoas perguntam, tá, mas esse impasse vai continuar? A gente vai voltar a ter problemas de conflito e atrito. Existe um prazo para isso encerrar? O senhor tem alguma previsão de quando a gente pode ter uma solução para isso? Para estabilizar
quando há um Quando há um problema entre duas partes, seja a pública ou não, a solução vai para o judiciário. O judiciário já determinou a volta imediata, né, dos ônibus. Hoje já, segundo números, eu acho que está em torno de 40%, se não me falha a memória, são os números apresentados aqui, que já estão circulando. É bem que a justiça já impôs a volta dos ônibus, estabelecendo multa pesadíssima, né, para quem impedir a circulação dos ônibus. Então, aí não é nenhuma questão mais da prefeitura, uma questão do Poder Judiciário cumprir a sua lei. Isso é um fato. Então, como hoje já estão 45%, eu acredito que volta a circular normalmente os ônibus nos próximos dias. E nós faremos, né, e já estamos fazendo, discussões para ver o que fazer. Né? Porque, pela empresa, faria as duas coisas. Aumentar a passagem e colocar recurso público. É simples, né? Essa é a solução que todo mundo quer. Mas recurso público é muito importante para cuidar de toda a cidade. A população acha que é certo passar 15, 20, 30 milhões para o transporte. Se a população entender que é necessário, após uma ampla divulgação, nós até poderemos rediscutir o contrato. Agora, este contrato que está aí, que foi feito goela abaixo em 2010, que está sendo investigado pelo GAECO, esse contrato aí ele tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto. Né? Mesmo que seja a continuidade da licitação que está aí, afinal de contas a empresa ganhou, certo ou errado, ela ganhou uma concessão, rediscutir os termos. Isso o nosso jurídico está trabalhando. Com, inclusive, orientação também do Tribunal de Contas. Né? Porque quando você vai colocar recurso público, tem que ter informações claras, precisas, transparentes. É isso mesmo que tem de gente circulando? A receita é essa mesmo? A empresa realmente está com dificuldade? Cadê o balanço da empresa? Tudo isso tem que ser transparente. Né? Então, o município tem que assumir o comando disso, para que os números sejam transparentes e a população, então, entenda. Não, é necessário, sim, colocar recursos. Mas aí, Gilson, não é só da prefeitura, não. Aí tem que ter do Estado também, da mesma forma como acontece na região metropolitana de Curitiba.
Bom, agora vamos falar do assunto mais novo, da situação mais complicada agora, nessa semana, que é a reforma administrativa que o senhor fez, assim que assumiu o segundo mandato. Foram empossados secretários, os cargos de confiança, só que agora, por uma liminar e uma iniciativa de um vereador, nós tivemos a suspensão dessa reforma. Posicionamento do senhor, qual vai ser o próximo passo? Como é que o senhor avalia essa liminar?
É muito claro. Primeiro, a prefeitura fez o que a lei federal permite. Existe uma lei federal, a 173, que quando o governo federal colocou recursos para os municípios e estados, estabeleceu que até dezembro de 2021 não pode ter aumento com gasto de pessoal. Não pode ter aumento com gasto de pessoal. Né? A folha de pagamento nossa não aumentou. O que houve foram alguns cargos que nós criamos, mas substituímos outros. Então, a decisão liminar não interpretou de forma adequada essas circunstâncias, porque nós não aumentamos gastos com o pessoal. Nós sabíamos que não podia aumentar. É óbvio, você acha que faríamos isso? Não, então não aumentou. Então, a gente criou uma secretaria, mas extinguimos diretorias, gerências, criamos superintendências e extinguimos outros cargos. De fato, que nós entendemos que está perfeitamente legal. Mas, claro, houve uma interpretação diferente do juiz em liminar. A prefeitura está recorrendo, né, com embargos, declaração, com agravo de instrumento. Né, e, paralelo a isso, nós estamos tentando fazer uma outra adequação também, onde permaneça a reforma de forma modificada, da mesma forma como nós fizemos, mantendo o que a lei federal determina. Não pode aumentar o gasto pessoal. Né, exceto as contratações para a pandemia, né, isso é possível. Então é tranquilo quanto a isso, né, se a gente não tiver uma revogação dessa liminar por conta dessa interpretação que for dada nova, nós vamos mudar na Câmara a lei, fazendo outra reforma exatamente nos mesmos termos que nós fizemos, sem aumentar gasto pessoal.
A nossa ouvinte, a Rosana, pergunta o seguinte, aí eu vou voltar um pouquinho para aquela questão do transporte coletivo, ela pergunta o seguinte: se o senhor conversou com os prefeitos da região, já que existe um transporte metropolitano também que afeta trabalhadores que são de Maringá, mas moram em outras cidades.
Sim, com toda certeza. E também eu conversei, Jus, porque acontece o seguinte, falei com o governador terça, o que existe em Curitiba é subsídio, né, recurso público, enfim, recurso do Estado no sistema de transporte coletivo, que é metropolitano e integrado, 100%. Uma coisa que a gente precisaria trabalhar aqui, Maringá, o nosso não é 100% integrado. De Sarandi e Paissandu, existe uma meia integração, vamos assim dizer, né? Tem uma parte de integração, mas porque as empresas que fazem são as mesmas. Mas tem a nossos outros municípios, que não é a mesma concessionária de Maringá, que é a dona da Cidade Verde, que faz. Aí já é a Aviação Garcia, outras empresas. Então, nós temos que trabalhar para integração 100% do transporte coletivo na nossa região, para daí sim, aí não tem como o Estado não colocar recurso. Né? Os prefeitos das cidades vizinhas, eles dão esse apoio, mas não cabe a eles fazer nada, porque quem faz a gestão do transporte intermunicipal é o DER, é o governo do Estado. Então, foge da alçada dos prefeitos. Aqui em Maringá, não foge, porque o transporte aqui que nós estamos tratando é intermunicipal. Mas o transporte de Mandaguaçu para Maringá, Marialva para Maringá, aí ele é intermunicipal e é regulado pelo Estado, inclusive o preço da passagem.
Ulisses, aí tem mais um ouvinte aqui, que é o Edson. O Edson faz um apoio à sua fala e ele faz uma pergunta. Ele fala o seguinte, ó, tem como acabar com esse contrato com a empresa de transporte coletivo, a TCCC, de forma urgente? Ele faz uma comparação com outra empresa, que presta serviço mais de forma metropolitana, que fala que não acontece esse problema com essa empresa. E aí, reafirma a pergunta do Edson, tem como romper com esse contrato, acabar com isso de uma vez?
Tem sim. Por que nós fizemos essa notificação segunda quando a empresa não cumpriu a obrigação dela, não pagou salário e disse que estava em crise financeira? Uma das cláusulas do contrato de concessão estabelece que a empresa tem que ter saúde financeira. Ela tem que estar com as suas finanças equilibradas. Por isso que a prefeitura requisitou o balanço e uma série de informações. Os nossos técnicos estão trabalhando nisso. Né? Se a empresa estiverem dificuldade financeira, né, juridicamente é um motivo para unilateralmente a prefeitura rescindir esse contrato. Mas não basta a gente chegar e rescindir. Por mim, eu já teria rescindido no dia 1º de janeiro de 2017, mas a gente tem que ter a responsabilidade, senão a empresa pode entrar na justiça, como ela sempre entra contra a prefeitura, para tentar ganhar mais, né, até indenização. Então precisa agora, com a demonstração de que a empresa está com dificuldade financeira, porque se ela não paga funcionários, é porque ela tem dificuldade financeira. Uhum. Se ela tem dificuldade financeira, ela não pode ter a concessão, né? Porque daí ela não tem condição de fazer os investimentos necessários que o contrato exige. E se ela não tem essa condição, ela está dando motivo para a rescisão unilateral do contrato. É isso que a prefeitura está trabalhando e também estamos mantendo contatos aí pelo Brasil afora, para que, se eventualmente a empresa perder a concessão, nós somos obrigados a fazer uma nova licitação, né, aí tentar trazer empresas de outros lugares, né, mas primeiro precisamos resolver juridicamente esse contrato.
Ulisses, última pergunta, eu sei que você tem agora um compromisso às 11, bem rapidinho, se você puder responder em 2 minutos, é só um ouvinte, João Carlos pergunta o seguinte, quanto custaria para Maringá de indenização para encerrar esse contrato? É um valor exorbitante?
Olha, isso é difícil chegar num valor desse, né? Porque a empresa, ela sempre ela sempre foi acostumada a querer tudo e ganhar tudo. Acontece que essa época acabou para a empresa. Aqui ela vai ter que investir adequadamente e ela não vai querer ganhar a custas do sacrifício do usuário e do empresário que paga a passagem. Então tem que ter, preço justo na tarifa. Uhum. Mas eu não tenho problema pessoal com a empresa, é uma questão de fato. Ela tem a concessão, tem que prestar um serviço adequado. Agora, se financeiramente não está sendo possível, tem que ser discutido. E se ela está em crise profunda, ela que entregue o boné e tchau, né? Falta de empresa não vai ser o caso.
Prefeito Ulisses Maia, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço e é muito feliz estarmos vivendo essa semana. Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver e isso é reflexo direto para a qualidade de vida para a população. Grande abraço, Gilson.
Conversei com o prefeito Ulisses Maia, tratamos de três temas. O que ele encerrou agora, falamos sobre Maringá, que está entre as 100 melhores, é a primeira, né? Entre as 100 melhores cidades para se viver, é a melhor cidade para se viver do país. Falamos sobre o problema do transporte coletivo, a greve dos motoristas, que está aí se prolongando, ainda tem uma mobilização esta semana, essa sexta-feira, com uso parcial, o transporte público está funcionando de forma parcial. E falamos também sobre a liminar que suspendeu a reforma administrativa do Poder Executivo.